E o nosso assunto agora é sobre meio ambiente. Nós vamos conversar com o colunista do portal GMC Online, advogado, especialista em direito ambiental, doutor em direito ambiental, Rogel Martins Barbosa. E o dado é surpreendente. Estima-se que hoje nós precisaríamos de 750 bilhões de reais nos próximos 15 anos para resolver, pelo menos no inicial, o saneamento básico no país. Doutor Rogel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN.
750 bilhões de reais é muito dinheiro, mas seria muito bem gasto, né, se fosse no saneamento, né?
É, eu acho que é quase, se de repente não tivessem roubado tanto lá que detectou a Lava Jato, acho que aquele dinheiro resolvia o problema, viu? Mas como no Brasil ainda precisam levar dinheiro para o esgoto, mas se não tivessem gasto dinheiro com aquilo, eu acho que a gente já tinha resolvido o problema do saneamento no Brasil, viu, Gilson?
E uma série de outros problemas que estão ligados ao saneamento, né? Agora, o que é surpreendente é que isso não é um problema novo. O senhor que estuda a questão ambiental, a história dos resíduos, isso é uma coisa que vem de longa data, já podia ter sido resolvido há muito tempo,
né? É, na verdade é assim, Gilson, ó, vamos dar alguns dados, né, para os nossos ouvintes, assim, terem uma noção do tamanho do problema. O que nós temos hoje, né, assim, a gente tem no Brasil uma realidade bem ruim. Por exemplo, o Brasil são 210 milhões de habitantes, né, então nós temos 101 milhões de habitantes que não têm coleta de esgoto, tá? 101 milhões de habitantes não têm coleta de esgoto. 36 milhões de brasileiros não têm água tratada. 36 milhões de brasileiros. Quando a gente começa a comparar com o tamanho de país, você vai ver que são muitos países da Europa não têm esse número. Então, assim, nós temos uma situação muito grave nesse sentido. E para se ter uma ideia, né, uma coisa que a gente já sempre falou, né, o Brasil, de cada 10 litros que se capta, veja, ó. Então, assim, nós já temos 36 milhões que nem água recebe, tá? Aí, mas, assim, da água que é captada para a população que é atendida pelo sistema de abastecimento, 38% é jogado fora. É desperdiçado. Então, pensa assim, de cada 10 litros, de cada 10 litros captados, na verdade, só vai chegar, na realidade, 6 litros e alguma coisa. Isso é um absurdo, 6 litros e 200 ml. Isso é um absurdo. Então, assim, nós temos um problema de ineficiência. E aí, quando a gente olha para a ineficiência, quem que a gente descobre? Tantantantã, o Estado. 94% dos municípios do Brasil, as empresas de saneamento são estatais. Esse é o drama. E só 6% que está na mão da iniciativa privada. Até ontem, né, foi aprovado o novo marco do saneamento, né? Tentando dar um up, né? Só lembrando, assim, o Congresso festejou muito, mas o Congresso foi o que sentou em cima da medida provisória, porque esse marco, se eles tivessem analisado a medida provisória, como foi apresentado no ano passado, esse marco já era coisa velha, né? Mas aí deixaram caducar e queriam outro projeto de lei para ficar discutindo, para demorar mais de ano para sair ontem, né? O marco do saneamento. Tudo bem, é importante nós termos um marco, nós vamos ter. Coisas boas dele, ó, tudo bem, mas assim, era uma coisa que o Estado demorou a fazer, já poderia ter resolvido ano passado, mas não, sabe Deus, né? Aquele problema sempre da política, que a gente nunca sabe como é feita, né? Você acredita a Bismarck, né? Aquela história, né? Se soubesse como são feitas salsichas e a política, né? As pessoas não comeriam salsicha, né? E também, né, não
Criou uma
fariam
política
política.
também.
Mas não foi outro, né? Parece que é outra pessoa que falou antes dele, mas tudo bem, também não é nosso assunto aqui. Mas assim, a nossa realidade é bastante ruim. E aí foi feito um estudo para dizer quanto nós precisamos de dinheiro, né? E aí se descobriu que, olhando o plano de saneamento, o plano SAB, olhando a nossa realidade, se chegou à seguinte conclusão: nós precisamos de 753 bilhões de reais para poder realizar, para universalizar a questão da água e do esgoto. E lembrando, Gilson, que no Brasil até a universalização não é o conceito da lógica. Porque o conceito da lógica significa o quê? Universal é aquilo que atinge a todos, né? Mas no Brasil, a lei diz que universalizar é somente 90% de esgoto e 99% de água.
Nem precisa ser 100%, então.
Então, não precisa, até o conceito aqui no Brasil, a lei interfere para mudar, né? Então, assim, já vai ser considerado universal o atendimento de água e de esgoto se atingir 90% de esgoto e 99%, se eu não me engano, de água, né? Veja que coisa interessante, né?
Agora, o que eu estou achando um absurdo, porque está vivendo uma das maiores secas da história do Estado, falta água, a gente tem que ter responsabilidade do uso de água, e pelo que o senhor colocou, de cada 10 litros, só 6 chega para as pessoas, 4 desperdiçadas.
Na verdade, eu dei média Brasil, né? Mas, por exemplo, tem estados que de cada 10, eles jogam fora 7, tá? E o Paraná, ele é um pouquinho melhor, de cada 10, ele joga fora 2 litros e meio, mais ou menos. Eu não lembro exatamente se é 22% ou 27% que é perdido no Paraná.
Norte e Nordeste do país, onde há mais desperdício?
Oi?
Norte e Nordeste do país, onde tem mais desperdício?
É uma realidade, é uma triste realidade. Onde eles mais precisam, aonde é, principalmente o Nordeste, né? O Norte tem água em abundância, mas o Nordeste é especial, né? Onde se mais precisa, onde se mais se joga fora, né? É problema de gestão, né? Novamente a gente volta a falar, né? O problema de gestão. E o que acontece é o seguinte, Gilson, a água, o esgoto, é igualzinho à questão do lixo. A água é assim, chegou para mim, está resolvido o meu problema, ponto. Eu não quero saber se ele perde para mandar água para mim, né? O lixo é, tirou da frente da minha casa, estou feliz também. Não preciso saber o que ele vai fazer, se vai tratar, se não vai, também estou feliz. E o esgoto é assim, o esgoto foi embora? Foi, não importa se era uma fossa negra, porque fossas sanitárias as pessoas não fazem, né? Então faz uma fossa negra, né? Um sumidouro apenas no seu quintal. Ou se canaliza aquilo e não importa se a empresa não vai tratar direito o esgoto, daí não importa mais nada, o negócio é mandar embora, né? Então assim, nós temos que mudar essa realidade e essa realidade se muda com conversas como a nossa aqui. Nossos caros ouvintes, comecem a refletir, né? Porque essa conta de não se preocupar, ela se torna tão cara, e a gente não nota que está perdendo muito dinheiro, né? Ó, 753 bilhões, é uma conta muito cara, né? É muito caro tudo isso. Tá certo que a gente brincou, mas é fato, né? Se o país não tivesse corrupção, esse dinheiro não seria problema, né? Mas fazer o quê? A gente tem isso, e é outro assunto que a gente tem que prestar atenção também. E quando a gente fala em saneamento, tem muito problema, né? Não é só perda de água que a gente tem nisso, né? Tem muita perda de dinheiro público, né? Então, assim, são situações bem preocupantes, a nossa realidade não é boa. E o interessante, assim, que vem num decréscimo, Gilson, isso, os investimentos têm diminuído, e isso é fruto de um pensamento que, embora, assim, a gente tinha uma ideia de que era um governo preocupado com a população de baixa renda. Na verdade, foram os governos anteriores, né? E a gente pode lembrar do primeiro deles, né? O Fernando Henrique, um governo social-democrata, que embora tinha um discurso, na prática ele fez outro. E durante 40 anos, então assim, também vem antes dele, né? Vem num decréscimo aí os investimentos nessa área tão importante de saneamento, né? Então assim, agora chegou nesse governo esse problema, mas ele já existe, todos os governos anteriores, né? Pensa aí, né? Eu nasci, o pessoal já estava começando a se descuidar do problema, né? Olha que coisa absurda, né?
Pô, se você nasceu, imagina quando eu nasci, né? Já tinha esse problema faz um bom tempo. Agora, uma coisa que eu acho importante, Rogel, e queria fechar essa conversa com você rapidinho para você falar disso, quer dizer, a gente continua não investindo no que deve, no que poderia resolver uma série de outros problemas. Diante dessa pandemia que nós temos, se nós tivéssemos uma questão de saneamento bem resolvida, o enfrentamento dela seria bem diferente, e a gente continua jogando dinheiro fora, assim como água.
Né? O problema é assim, Gilson, a gente... É que o Brasil, assim, ele é feito de emergências, não de gestão e de planejamento, né? Então, assim, qual que é o problema da hora? E o problema da hora, a gente vai fazer de que jeito? E aí você sabe, né? Assim, me desculpem, né, os nossos ouvintes, mas os que têm me ouvido sempre devem notar isso, né? Eu acho que nós temos um problema grave. O maior problema do Brasil hoje se chama Estado brasileiro. Nós temos excesso de Estado nas nossas vidas. As pessoas têm que começar a entender uma coisa. Você não tem que pedir nada de qualidade do Estado. Você tem que pedir que o Estado saia da tua vida e que sobre dinheiro na tua mão para você gastar e investir onde você precisa, cidadão, né? E isso é complicado. Então, assim, o que, que vem com o novo marco que foi aprovado? A possibilidade de se aumentar a participação privada. Isso é muito interessante. Porque, assim, o privado, inclusive o próprio poder público, ele é mais eficiente em cobrar o privado do que se autocobrar, não é assim? Então, para ele é prático cobrar. Cobrar, fiscalizar, cobrar, multa, dinheiro, caixa. Então, assim, o Estado é mais dinâmico nisso. Então, deixa ele fazer só isso. E deixa quem sabe fazer, realmente fazer o serviço bem feito, né? A gente tem um problema, que às vezes a gente tem empresas que são do sistema estatal, vamos por assim dizer, mas são economias mistas, né? Ou autarquias. Ah, não é a administração centralizada. Me desculpa, se está na mão do Estado, para mim é Estado da mesma maneira. E tem um detalhe, né? Quando o Estado é sócio da empresa, ainda que ela tenha essa característica de economia mista, que pode ser um pouco mais dinâmica, ele vai passar a mão na cabeça dela. Por quê? Porque ele não quer penalizar uma empresa que depois vai retirar o lucro que vai atrapalhar o lucro que ele retira dela. Então, tem uma dinâmica que a gente precisa mudar nesse país. Temos que tirar o Estado. Agora, o meu outro medo, e aí vai, é assim, vamos pôr a iniciativa privada financiando com que dinheiro? Público. Bom, daí também é uma outra coisa a ser pensada, né? Mas nesse país é assim, né? Porque, no fundo, essa nossa geração é uma geração criada já sob um pensamento socialista de Estado absoluto. Esse é o problema. As pessoas nem notam mais isso, né? Elas nem notam. As pessoas já estão perdendo a ideia do que significa ter controle sobre sua própria vida, né? O conceito de liberdade até está se perdendo, né? Porque liberdade é você poder escolher, né? E esse país está cada dia, você não escolhe nada, né? Tudo é monopólio, oligopólio, né? E tudo tem a mão do Estado, né?
É aquela velha história, você sabe disso melhor do que eu, que onde tem Estado demais e você cria gerações desse tipo de Estado, a população fica dependente, infantilizada, sempre na espera de que o Estado faça o que ela na prática deveria fazer, né?
É justamente, né? Assim, às vezes a gente tem uma... A gente, eu lembro, né, quando eu era garoto, sempre tinha um ranço. Ah, os americanos, lembra, né? Isso parece que a gente na escola, que absurdo, né? Mas olha para eles, né? Eles construíram um Estado de maneira que o Estado intervisse o mínimo na vida deles, né? Estão sofrendo agora uma mudança, tudo bem, porque isso está tendo um movimento global perigoso que está acontecendo aí, mas assim, você observa que as pessoas lá, elas do tipo assim, bom, o que eu posso fazer para resolver minha vida? Não o que alguém pode fazer para me ajudar. E a gente tem que mudar essa nossa cultura, né? Então, assim, o que nós podemos, nós fazemos, não o que as pessoas podem fazer por nós, né? Não é exigir sangue, suor e lágrimas, é ter consciência da sua obrigação pessoal, né? É o pai de família realmente poder mandar na sua família, no sentido de dar um norte para eles, ser um provedor para eles, né? Mas o que acontece é que, a gente pensar, a gente está falando de saneamento, né? Mas vamos começar pela educação. Ué, o pai não pode aqui no Brasil, embora eu sempre entendi que isso era possível, fazer ele mesmo, um pai com condição, poder fazer o homeschooling. Aí já fala que é abandono intelectual, e a gente sabe que a maioria das famílias que fazem homeschooling, isso teria que ser um tema a ser abordado à parte, né? Por exemplo, dão uma educação muito melhor do que se mandasse o filho para o Estado educar, né? Que nós sabemos como é que anda a qualidade do ensino. Então, assim, mas não, o Estado tem que estar lá. Ué, mas por que eu sou obrigado a mandar para o Estado, né? E aí, isso vai, está ampliando, né? Você tem na questão da própria saúde, todo mundo reclama da saúde do Estado. Já experimentou você não pagar imposto e poder usar o seu dinheiro para contratar o médico que você quisesse? Mas o que eu ouço as pessoas falar? Não, eu quero saúde pública de qualidade. Não, experimenta ganhar o dobro do que você ganha e poder escolher o médico que você quer. Mas as pessoas não pensam assim. Então, aí o Estado vai fazer o quê? Aquilo que ele sabe fazer de melhor. Ah, então eu preciso de mais imposto para melhorar a saúde. Mas ele não vai melhorar a saúde, porque ele precisa da saúde ruim para falar que precisa de mais imposto. As pessoas não entendem isso. Todo serviço do Estado tem que ser ruim para justificar que ele precisa cobrar um pouco mais de você. Esse é o nosso drama.
Ô, Rogel, para a gente encerrar, eu estou com o meu tempo esgotado, mas enfim, só para marcar aí a participação de ouvintes nossos nessa nossa conversa, a Maria Sueli diz o seguinte, né? Ela disse sobre a questão do meio ambiente, que ela considera que é muito grave, ela considera a água, por exemplo, né, como benefício para as pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, e ela vê muita gente gastar água de forma exorbitante, né? Não tem problema, porque dizem, né, que não tem problema, porque são elas que pagam, né? E a outra questão é da reciclagem, que ela acha que é preciso dar um jeito nisso, né? E o nosso ouvinte, o Júnior, diz o seguinte, ó, 750 bilhões de reais. Meu medo é que haverá licitação para isso.
É, não, mas com a pandemia, os decretos todos liberaram as licitações, né, Gilson? É, tem uma verdade. Coisa pior ainda, né? Sem licitação, olha, vai nosso ouvinte aí se preocupe mais com a pandemia.
Ô, João, um abraço, meu amigo. Tudo de bom para você. Até o próximo encontro.
Ó, agradeço aí aos nossos ouvintes e um excelente dia para vocês. Até mais.
Um abraço, até mais. Conversei com o Rogério Martins Barbosa, advogado, especialista em meio ambiente, especialista em história, né, de resíduos, é doutor em direito ambiental e também é colunista do GMC Online. Falamos aí sobre a questão do meio ambiente e a questão dos resíduos.